vamos entrar na nossa agenda. Nós temos no primeiro ponto o projeto de resolução 77/13, que é do Partido Socialista, cedência do pavilhão desportivo da Escola Padre João José do Amaral ao município da Lagoa. Como convidados temos nesta primeira audição temos um membro da direção, que é o seu presidente, da direção, o senhor António Borges, e a senhora vice-presidente Dulce Picanço. Portanto, a quem agradeço a vossa participação nesta comissão. Como lhe disse há bocadinho, nós costumamos dar a palavra aos convidados para poderem fazer, se quiserem, como é evidente, uma pequena apreciação da iniciativa e depois passaríamos para os pedidos de esclarecimento por parte das nossas partes. Assim sendo, agradecendo mais uma vez a vossa participação, dá-lhe a palavra.
Bom dia a todos, quero saudar todos e também quero dizer que o projeto de resolução acho que é uma boa iniciativa, porque estamos aqui preocupados é com o nosso clube patinário. Não estamos preocupados com mais nada, porque o pavilhão vinha-nos a servir muito bem guinho, antes da sua intervenção em 2021. Era um pavilhão, porque não é qualquer pavilhão que se adapta à patinagem, tem que ter um piso, enfim, especial, não é com muito verniz que está tudo perdido. E então a gente, eu e o nosso pavilhão em 2021, foi intervencionado, ou seja, a gente viu a sua cobertura nova, o seu piso novo, e a gente estava todos felizes da vida que, após a sua conclusão, a gente ia ter um pavilhão renovado, não é assim? Acontece, nesse período de intervenção, tivemos graves problemas, os problemas já começaram, porque tivemos que ir para a Ponta Garça, porque a escola secundária, para começar, também está muito ocupada, há muita exposição na Lagoa, e o piso fizeram verniz após o campeonato e também não oferece as condições. Água de pau, nem falar, está lá a pingar, e a gente tivemos que fugir da água de pau. Imagina lá, com miúdos, a formação, os pais a levar para a Ponta Garça, tivemos ali logo, e se os pais foram assistindo e tudo isto, e tivemos logo ali uma situação gravíssima. A gente, um clube que considera-se o maior dos Açores, com os seus palmarés e sempre em força, e já tivemos um grande problema enquanto a intervenção estava a acontecer, que foi de janeiro a novembro de 2021. Após o pavilhão, após a intervenção, quando fomos para lá, deparámos com o seu teto novo, com o seu piso tudo novo em madeira, tudo bem, enfim, com o seu verniz, e pronto, começamos a fazer graves problemas, a condensação, a ventilização, a gente ia para lá, não havia trens, era cancelados, andámos neste problema gravíssimo, a gente reuniu-se com a senhora secretária regional, a gente pedia apoio à Câmara, a gente também fizemos algumas intervenções a nosso custo, porque a gente queria, depois que a escola um problema, a gente queria fazer alguma intervenção, a gente estava condicionado ao Conselho Diretivo, como é óbvio, lá fizemos vários afagamentos, vários lixar o verniz, tivemos fazendo várias intervenções, foi 2 anos nisso, uma situação complicada. E o clube andava para trás, logicamente, que para a Ponta Garça não havia tripode, a escola secundária não oferece condições, água de pá, chegamos a treinar em água de pá, mas também não tem condições, pá. E a gente foi um período muito complicado para nós, complicadíssimo, até as coisas tentaram-se normalizar com várias intervenções, vários equipamentos que se pedia à direção regional, várias reuniões com o seu diretor regional, o seu diretor de desporto da Ilha de São Miguel, quer dizer, um problema seríssimo, e a gente, pronto, conseguimos, por fim, sem minimizar, não é? Porque hoje em dia, pronto, porque como a gente sabe, quando está 90% de umidade e sur, não se consegue, mas quando não está assim, temos um nosso pavilhão, neste momento, estamos a dar resposta. Pronto, quando a gente se aperceber, enfim, quando tivemos a comunicação que ia ser demolido, ia haver um novo escola, ainda as nossas preocupações ainda ficam muito mais. E pá, demolir esse pavilhão, como é que vai ser de nós? Enquanto o período de intervenção das obras, quer dizer, como é que isso funciona? Há 10 anos, garantidamente, demolir um pavilhão, onde é que a gente vai? O clube vai fechar a porta, quer dizer, fechar a porta. A gente vai outra vez retomar à situação que era antes, pá. E então reunimos com a senhora secretária regional, antes de ainda tinha reunido a pedir apoio para as intervenções, como sempre fazendo, sempre em articulação com o Presidente do Conselho Diretivo, por pronto, que a gente temos que, sempre com um bom diálogo e coisa, Perdemos algumas intervenções, eu estaria a favor, até a gente resolvesse a situação. E então, pois, a partir daí, a senhora secretária regional recebemos na Biblioteca Pública com delegada, é mais o seu técnico, o treinador, o geral, e ela o que disse que ia ver a situação, que ia estudar e tudo isso. Agora, eu não fui lembrar, eu acho que a escola tem muita área circundante, acho que havendo uma boa compreensão, uma boa. É para acho que a gente todos dar as mãos, porque a gente tem que pensar economicamente, a gente pensa o que é que é mais viável, os meses esgota-se, não é? E o pavilhão em si, sem boas condições, quer dizer, não é? Mas fez sempre, se fez aquela manutenção em 2021, estão a cultura extremamente nova, estão o seu piso tudo novo, o resto tem-se mantido meio os barbeares. Quer dizer, o que acho que é, está ao chão, uma estrutura que está a servir e que nunca é demais, não é? E que nunca é demais, não é? Porque a gente vendo o prisma do meu clube, o resto, toda a gente pode ter um mínimo pavilhão e te vendo, ninguém faz, ninguém tem varinha mágica, porque é para estar ao chão, ou vocês gravam, que é, vão inventar um pavilhão neste momento, e na vez mais pavilhões para inventar, a secundária, todos os problemas. Água de pau, nem pensar. A gente vai aqui para baixo, a gente tem vindo aqui para o Carlos Ferreira, a gente tem vindo para o Cidão de Serpa. Quer dizer, a gente tem pedido tudo isto. Por isso, o que acho, a nossa intenção era e então, manifestamos pronto a Câmara, tudo o que a Câmara está por dentro disto tudo, né? Tem-nos acompanhado tão bem, ajudar-nos com os seus equipamentos, tudo isto, enfim, para a limpeza do piso e tudo isso. Então, a Câmara pedia disponibilização, pedia aqui à Secretaria, enfim, para ficar adstrita à Câmara, não é? E acho que é uma medida importante. Acho que um equipamento que ainda se pode, está em boas condições, não é? Acho que tudo se pode fazer uma alteração, não sei, né? Isso agora já nem já nesse campo, mas a gente tem que pensar nisso, pá, se há área suficiente, se há boa vontade, para tudo se resolve. Só para a morte é que não há solução. Eu também fui autarca durante 28, 32 anos. A gente sentava-se, dialogava, falava, assim que a gente tem bons resultados. Quando a gente toma decisões sem falar, a sua secretária, o que me disse, ah, eu vou chamar o senhor, até hoje nunca me disse mais nada. Isso foi pelo Diário da Lagoa, que ia ser de Marisa. Pá, pronto, está tudo bem, mas a gente tem que pensar, temos tudo sentar à mesa e ver o que é o melhor, não é? E pôr na mesa. Agora, não há área, onde não quer prejudicar a nova escola, mas se há área suficiente, eu penso que há área, porque eu também gosto de me consultar. Acho que há área suficiente, até, tudo se pode fazer, não é? Tudo só se pode fazer. E, pá, e pronto, e ficava esse equipamento pensando no meu clube, não é? É um clube que trabalha todos os dias, porque e a formação é o pilar de qualquer coisa. A gente, se não trabalhar, a gente treina todos os dias, não é? Sábados e domingos, às vezes com dias feriados ou coisa, mas todos os dias, por isso a gente chega de um jeito de tais a chegar, é com trabalho, e é todos os dias. Logicamente, um dia se quebrar esta cadeia, nunca mais a gente vai ter, quer dizer, não é, a gente vai ter condicionados, se o Pedro come, a gente tem que obedecer a certos horários, e ainda por cima não tem condições de piso para nos receber, porque não é qualquer piso, o piso tem que ter desgaste, não é? Não um piso muito liso, quer dizer, tudo tem suas possibilidades para a patinagem. Por isso, é a nossa preocupação. Tudo o que nos traz aqui é a preocupação de perder este equipamento. Se não, ambos vão ter um equipamento novo, está bem, mas até ter ainda vai ficar 10 anos. E esse equipamento vai construir as nossas expectativas, o piso vai ser de madeira, vai ser não sei o quê. Isso é preciso ver isso, porque essas coisas não é bem assim, a gente. Não, naquela, tirar pavilhões novos, toda a gente tem direito a tudo. Agora, esse está-nos a servir. Se um equipamento está bem conservado, custou dinheiro em 2021, ou seja, a região foi tudo remodelado, tudo isto, e tem bom uso, quem nos visita lá e vi, acho que a gente tem que aproveitar. Amanhã, mas aproveitar, se há espaço, acho que sim, senhor, a Câmara também quer pegar nisso, a Câmara vai assumir toda a responsabilidade a nível da manutenção, tudo isto. Acho que a gente tudo tem que pensar e tomar uma decisão. Isso aqui não estamos a pensar em nada especial. É. O clube, eu já disse tudo o que tinha a dizer, agora temos é que ser expoentes e ver as coisas como é que é. Acho que uma medida boa, é com experiência, e tem alguma experiência disso, ninguém vai me ensinar essas coisas. Acho que a gente tem que vir partilhar e dialogar e tomar a justiça. A senhora secretária, depois, a partir dessa reunião, nunca mais me disse mais nada. Acho que havia de me chamar e explicar as razões, não é? Porque assim é que a gente trabalha. Eu trabalhei sempre assim, sempre assim. A gente trabalha e explica as razões. Vi na comunicação social, na pandemia, acabou. Epá, não, a gente, vamos sentar à mesa mais uma vez, vamos analisar. Arte um projeto, uma concessão, e saltar-se. Louca a possibilidade. Epá, não há possibilidades para um parou, nem se vai avançar mais à frente. Agora, se há possibilidades de fazer outras alterações, pronto, pá, tudo é possível. Pá. Se há uma entidade que vai assumir a responsabilidade, tudo isto nunca é demais, não é? Pronto, e também vamos dar resposta para a nossa caminhada, porque a gente, ora, se alguém tem alguma varinha a mais, que nos vai dizer, olha, não, os SUS fica, a gente vai demolir, mas os SUS vão ir para o EDCID e vão ter todas as condições e vão perseguir a sua atividade. De onde é que isso está? Se tiver, é que vai receber agora. Agora, ah, vocês vão para a Lagoa, a gente vai para a secundária, vão para a Ponta Garça, mas isso, como é que é? A gente tivemos agora o SUS Sheriff, fomos para a Ponta Garça, não é? Fomos para a Ponta Garça, pronto, e essas coisas é assim mesmo, pá, a gente, pronto, mas esse campo para desformação, para danos, epá, é o ideal que me falta, já testado para a nossa realidade da nossa atividade desportiva, não é? Tenho muito mais para dizer, mas acho que fui bem claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agora já tenho inscritos dois deputados e eu dava a palavra à Sra. Deputada Cristina Calisto, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados e aqui os nossos convidados, Presidente e Vice-Presidente do Clube de Patinagem de Santa Cruz, muito obrigada pela vossa disponibilidade para nos prestar aqui esses esclarecimentos, uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que tem como intenção garantir que há mais equipamento desportivo ao serviço do desporto em São Miguel, também assegurando que tem a continuidade também dinâmica com o Clube de Patinagem de Santa Cruz tem. E tenho aqui algumas perguntas, desde logo, gostaria que me traçassem em breves palavras um pouco do percurso do clube, daqui que têm sido as conquistas alcançadas por este clube e os prémios que têm conseguido. Também, em relação àquilo que o Sr. Presidente do Clube disse, reuniu com a Sra. Secretária uma única vez, percebi que não deixou nenhuma mensagem para além de que votaria a falar consigo, penso que foi isso que consegui depender das suas palavras, mas pergunto-lhe se neste percurso, que tem mais de um ano desde que a Câmara oficializou a sua disponibilidade para receber a sua opinião, para assegurar toda a sua manutenção e gestão, colocando-a ao serviço do desporto, não só da Lagoa, mas dos Açores, pergunto se o projetista, o atual projetista que está a desenhar o projeto da nova escola, já reuniu com o Clube de Patinagem de Santa Cruz para perceber se o novo pavilhão que está a ser projetado para a nova escola, se tem que atender, portanto, a albergar o Clube de Patinagem de Santa Cruz, deduz-se que tenha que ter condições específicas para a prática dessa modalidade, se até ao momento já foram contratados com o projetista para saber exatamente dessas condições que são necessárias ter em atenção na fase de projeto ainda deste novo pavilhão. Isto leva-me a uma outra questão, que é não saber, não tendo reunido até ao momento e considerando alguma chamada urgência no projeto da nova escola, podemos admitir que o novo pavilhão pode até nem reunir as condições para a patinagem, para o clube de patinagem poder efetuar a sua atividade. E por agora fazia estas perguntas, professor.
Ou seja, ninguém nos contactou, por isso estas coisas são coisas que, por isso é que eu já tenho uma fase terminal para a minha vida. Acho que isso parte-se muito melhor de 10, muito melhor, por isso aí acho, às vezes para mim isso é uma anedota, a gente parte muito dinheiro, por isso que a gente tem que sentar numa mesa, qualquer projeto, tem que ter, a gente tem que pensar, não é? Isso é, portanto, o projeto isso não contratou connosco, quer dizer, não há nenhuma preocupação. O novo pavilhão, o que é que pode ter, como é que vai ter a ventilização? Ninguém contratou connosco, quer dizer, até hoje, ninguém, quer dizer, está-se a fazer um projeto, o projeto vai-se elaborar o projeto, e chegou ao fim, é tal a minha preocupação. Temos um equipamento novo, e que não nos vai dar resposta. Vai ficar com o piso. É como os outros já estão para aí, que também não está a dar. Temos a escola secundária da Lagoa, de Água de Pacto, não nos dá resposta. A Lagoa também, fizerem verniz no piso que não está a dar resposta. Por isso, é isto que é muito importante. Acho que esse projetista, se o projeto já está em andamento, já devia nos contactar o que é preciso, e enviar as experiências, aprender que aquilo com os erros que já se cometeu, tudo isto, portanto, toda essa situação a gente tem que aprender, não é? Por isso, perde-se muito melhor, faz-se as coisas, não, se diálogo, não há diálogo. Por isso acho que havia, muito, acho que compreendo que já havia, se o projeto já está numa fase a andar, acho que já se via ser contactado das preocupações, dos requisitos que são, enfim, é que os arquitetos, toda a gente sabe projetar, depois que chegou ao fim, o resultado que a gente tem, não é? Por isso ninguém nos contactou connosco. Sobre os palmarés, aqui a Dulce, pronto, com o mãe e vice-presidente, também, eu gostaria que até não se manifestasse. Enfim, essa ansiedade, esse problema dos miúdos chegarem ao campo e andar neste período gravíssimo e iam-se embora, porque não podiam projeto, não podiam patinar, e ela vai-se sobre os palmarés, tudo esta. Eu passava então a ela, claro, que era bem mais bem parada nessa situação.
Antes de mais, um bom dia a todos, obrigada por nos receberem. Portanto, relativamente ao Clube de Patinagem de Santa Cruz, é um grande clube a nível regional e nacional, e também já tem dado provas a nível internacional. Portanto, nós já fomos 24 anos consecutivos campeões regionais, somos frequentadores assíduos da Taça de Portugal desde 1999, tendo subido ao pódio por 8 vezes, e sendo numa dessas vezes o segundo lugar, isto no ano de 2012. Desde 2008, que tem atletas campeões nacionais, participamos já por 11 vezes em campeonatos europeus e temos a presença em 2 campeonatos mundiais, ficando o nosso atleta Daniel Nunes classificado em 8º lugar. A presença em 2 World Skate, sendo que agora em 2026, neste mês de maio, o nosso atleta Rafael Costa conquistou o 7º lugar no escalão cadete. O Clube Patinagem de Santa Cruz já organizou aqui nos Açores uma Taça de Portugal em 2014 e um Campeonato Europeu em 2018. Portanto, nós temos vindo a passar por algumas dificuldades e em 2023, em 2021, ficamos sem poder treinar no campo da EBI de Lagoa. Perdemos muitos atletas, perdemos principalmente o escalão de iniciação, e esse escalão é o escalão mais importante, porque só através dele que a gente consegue garantir a continuidade da formação desportiva. E aqui é importante referir que quando a gente fala em formar atletas, não estamos apenas a falar em formar campeões, nós também estamos a formar crianças, estamos a promover valores, estamos a desenvolver o desenvolvimento pessoal, o espírito de equipa e o gosto pelo desporto. Portanto, nós agora contamos com 55 atletas, destes cerca de 30 são de escalão iniciação, e com o conhecimento de todos, é muito difícil conseguir horas de treino nos pavilhões da ilha, e são muito poucos os pavilhões que nos dão as condições para. Se essa intenção de demolir o pavilhão for avante, para onde é que nós vamos com essas crianças? Novamente para Ponta Garça às 21h30, agora vou falar um nível mais pessoal. Para além de dirigente desse clube, sou ex-atleta e vivi na pele a realidade dos treinos com a casa às costas. Nós íamos para as capelas com treinos até à meia-noite, a horários tardios, e eu sei o que é chegar tarde a casa e no dia seguinte ter que acordar cedo para ir para a escola. Hoje também sou mãe de uma atleta de 6 anos que chora copiosamente quando lhe digo que o treino foi cancelado devido ao vício escolgadio. Como dizer-lhe que poderá ter de desistir da modalidade por não existir um espaço onde possa treinar em horários adequados para crianças da idade dela? Quem fala da minha filha fala também dos 829 atletas do escalão de iniciação, e é impossível ficar indiferente quando vemos crianças tão pequenas perderem aquilo porque tanto trabalham e de que tanto gostam. Estamos a falar de crianças que querem aprender, querem crescer, querem conviver e praticar desporto com alegria, segurança e dignidade, algo que deveria ser garantido a todas elas. Para o nosso treinador, tenho que falar do nosso treinador, que também tem um grande reconhecimento. O pavilhão da EBI de Lagoa reúne as melhores condições para a prática de patinagem artística, sobretudo devido à sua excelente caixa de ar, que auxilie os atletas na recepção dos saltos, reduzindo o impacto sobre os joelhos e contribuindo para uma prática mais segura. E importa também referir que falamos de um treinador com 32 anos de experiência. É reconhecido pela sua excelência e pelo trabalho desenvolvido ao longo de décadas, tanto a nível regional como nacional e internacional. Prova disso é o facto de ter desempenhado funções como selecionador nacional entre 2022 e 2025, contribuindo para a conquista de inúmeros títulos para Portugal, nomeadamente no Campeonato do Mundo, primeiro lugar juniores femininos e terceiro lugar séniores masculinos, e no Campeonato da Europa 2024, a primeira campeã da Europa nos falantes séniores, o primeiro lugar juvenil feminino e o primeiro lugar júnior feminino. Eu gostaria de finalizar só com uma questão, e isso já foi focado aqui, tem a ver com o novo pavilhão. Será que terá as condições necessárias para a patinagem artística? Isso é uma grande preocupação nossa, porque nas intervenções recentes realizadas nestes pavilhões tem sido frequente a aplicação de pisos em plástico de borracha. Essas soluções não são adequadas para a modalidade da patinagem. Na patinagem artística, o tipo de piso influencia diretamente a segurança, a estabilidade, a execução técnica e até a saúde física dos atletas, especialmente ao nível das articulações e da recepção dos saltos. Por isso, é fundamental que esta questão seja cuidadosamente avaliada, ouvindo quem conhece verdadeiramente as exigências da modalidade. E até agora, ninguém nos ouviu.
Muito obrigado. Eu vou perguntar se a deputada Cristina Calixto está esclarecida. Eu vou fazer um apelo à capacidade de síntese, dado o adiantado da nossa hora. Agora passava a palavra ao deputado Pedro Ferreira, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia. Os nossos convidados, muito bom dia, muito obrigado pela disponibilidade. Gostaria de fazer ao Sr. Presidente do Clube duas ou três questões muito concretas. A primeira é: qual foi a data em que o Clube teve informação de que aquele pavilhão seria demolido no âmbito do projeto da nova escola?
Tivemos através da comunicação social.
Eu peço desculpa, ele tem várias perguntas.
Tem mais duas,
sim. Então, já é o nosso trabalho.
Exatamente. Mas esta era a primeira pergunta, ou seja, quando é que o clube, independentemente da forma como soube, quando é que o clube soube que aquele pavilhão que utiliza seria demolido? A segunda pergunta é, desde esta data, ou seja, desde a data em que souberam que o pavilhão seria demolido, que diligências concretas fez o clube junto da escola e junto do governo regional e que respostas obteve? E a terceira pergunta é, que informações concretas tem o clube relativamente ao novo pavilhão que será construído no âmbito das obras da nova escola? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faça o
favor. Sim, senhor. Tivemos comunicação até através do Diário da Lagoa, com a senhora secretária ministra, que era para dormir. A partir daí, depois, a gente começamos sempre. Bom, a gente não parámos sempre, pronto, a levar alguma contatar com a senhora secretária e com tudo isto, para, pronto, e também com a escola secundária, com a Câmara Municipal, apoiar a gente, tentamos, enfim, aproximar-se e manifestar a nossa indignação sobre isso. Não. A partir daí, nunca ninguém nos contactou, ninguém nos viu ao nosso encontro, ninguém falou connosco sobre isso, não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero usar a réplica.
Só mesmo para tentar perceber, já sei que foi pela comunicação social, mas em que data, mais ou menos, é que essa notícia saiu?
Em 2020. Foi agora, em janeiro. Eu sei que vem no Diário da Lagoa a notícia, logo na primeira página, que era para demolir. Não. Eu estava sempre à espera que a senhora secretária contatasse comigo e dissesse-me alguma coisa, não é? Porque eu sempre à espera, quando tenho uma reunião, é para trabalhar a sério, não é para brincadeiras, não. Disse, olha, a senhora está a contatar comigo, e chamar-me, e ia lá abaixo, sempre disponível. Pronto, eu pensei, no lugar da Lagoa é para demolir. A gente falou, epá, como é para demolir? Então, o que é que se passa aqui? Pá? Pois é, que eu digo, o diálogo é muito importante. A gente tem que respeitar qualquer reunião, a gente tem que dar seguimento, a gente tem isso ou o que é, porque foram 20 anos a receber pessoas e a gente tem que dar resposta. Assim é que a gente tem as pessoas, a gente tem que encarar, não é? Agora, ninguém nos diz nada, acho que podia muito bem chamar a gente lá abaixo e explicar, olha, depois de reuniões e mais isso, não é possível, não é... pronto, a gente, no caso um argumento forte, a gente não quer nada de... Agora, ninguém nos comunicou, nem para um novo projeto, nada disso, ninguém nos disse nada. Sabes?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora inscrito o deputado Rubem Cabral, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia aos nossos convidados, membros conterrâneos. Tendo em conta o adiantar da hora, dispensar qualquer parte introdutória que possa reforçar o valor que, obviamente, eu, enquanto pessoa e enquanto membro partidário, tenho, eu reconheço ao clube Patinagem de Santa Cruz. É claramente um clube distinto, não só na Lagoa, mas também nos Açores. Durante algum tempo foi a nível nacional e, portanto, sendo muito pragmático, até porque, se, de acordo com as palavras do Sr. Presidente do clube, eu levo as coisas, essas coisas, estas coisas muito a sério também. E queria perguntar, Sr. Presidente, de uma forma muito objetiva, qual é que é o horário que tem neste momento protocolado para a utilização do pavilhão que está em causa, qual é que está a ser neste momento a utilização efetiva ou real, como quisermos colocar. Gostava de perguntar, porque vi que elogiou as atuais condições do pavilhão, perguntar se não há problemas de infraestrutura neste momento no pavilhão. Refiro-me a casos específicos como, essa tem sido a principal questão, que é a umidade, se este problema está efetivamente resolvido. Se não há, por exemplo, de descolamento de betão, se as canalizações estão todas nas devidas condições. E perguntar também, Sr. Presidente, porque não treinam em outras infraestruturas municipais neste momento, ou no município, e só estão apenas limitados ao ginásio que estamos atualmente aqui a incidir o nosso debate. Muito obrigado.
O horário, a gente treina todos os dias, e sábados e domingos, pronto, até que, pronto, a gente temos, porque também a gente tem tido algum problema de funcionários, tem que a gente tem que falar com a área de abates, para dar apoio, e neste momento a gente, pronto, o nosso treinador e também algum membro da direção, depois abre o pavilhão, ou sábado ou domingo, e temos todos os dias o pavilhão, enfim, à nossa disposição, tem que servir a escola, mas com articulação com a escola, também temos toda a nossa liberdade, sábados e domingos, lá a treinar. Sobre a infraestrutura, pois ela automaticamente, qualquer infraestrutura precisa de alguma manutenção, tem alguns pilares que precisam, enfim, de conservação. Com edifícios em dia tem que se conservar, isto é muito amigo dessas coisas, a conservação tem que ser permanente. E a gente se deixar, uma coisa de deixar um ano ou 10 anos, quando a gente foi em intervenção, são milhares, são bilhões. Por isso, a intervenção, a manutenção é fundamental. Logicamente, com uma cobertura toda nova, feita em 2021, tudo ser piso, tudo retificado, a gente tem sempre o cuidado, quando montava a parte, a gente vai logo chamar, o Filipe tem avançado para essas coisas. A nível de estrutura, apresenta estrutura boa, os balneários tão bons, as canalizações, logicamente, precisam sempre de uma pintura, de uma, mas não é um pavilhão que está degradado, não é? Não está degradado um pavilhão, por isso que, e acho que eu costumo dizer, pá, por isso ao chão, acho que uma coisa, para mim, custa-me um bocado, não é? Por isso ao chão, pá, logicamente que uma coisa feita num ano, após 2, 3 anos, mesmo precisa também de intervenção, precisa de ser retificado. Sob imunidade, neste momento, a gente está, as coisas estão ultrapassadas, não é? Porque a gente fomos sempre retificando, sempre andando, pronto, o piso em si, fomos afegando o piso, adequando à prática da modalidade da patinagem, e neste momento, pronto, a gente estamos a dar a esse respeito, a gente ultrapassou depois de mil e uma intervenção, não é? Fomos condensadores, coisa, tudo isso a gente fizemos mil e uma coisa, E neste momento estamos a dar resposta. Agora, logicamente que alguns pilares precisam ser vestidos, mas isso são pequenas intervenções que ultrapassam-se. Quer dizer, se tivessem que falar que no equipamento totalmente degradado, com barbeados todos destruídos, epá, isto, mas agora, eu estou falando aqui porque vejo que um equipamento tinha com uma pequena manutenção e a Câmara Municipal comprometesse. Tudo isto já tivemos lá, não é? E acho que a Câmara, com uma pequena intervenção, uma pintura, pá, acho que as coisas ficam vamos dar resposta, não é? Assim, fico com a casa nova, não é? E duram mais umas décadas, não é? Isto é a minha experiência. Agora, mas por isso, a gente tem que, acho que nada melhor como ver, como estar no local, acompanhar, isso é que é a essência disso, não é? Ver realmente o que é que está, ir lá e ver o pormenor, não é? E pronto, é isso, a gente, por isso estamos a pedir uma coisa que a gente acha que é possível, que é melhor. Agora, se tem uma outra alternativa, mais economicamente, mais, pronto, da minha parte, a gente estamos aqui a prever. Agora, a gente tem que ver o que é mais económico e o que é que vai servir para todos, não é? Como eu disse, o dinheiro tem que ser fim, a gente não pode estar aqui, é novo, a gente quer novo, logicamente, toda a gente com coisa nova, toda a gente quer coisas novas, mas vamos respeitar o que está lá e foi feito uma intervenção, custou alguns milhares, eu não sei o que é que custou, mas uma postura nova, o piso novo, tudo isso.
Se o António me permite interromper, eu queria só ressalvar que antes da intervenção do apagamento da pista que foi assumida pelo clube Patinagem de Santa Cruz, nós antes, com 70% de umidade, não conseguíamos praticar patinagem. Agora, após essa intervenção que o clube aqui assumiu, volto a referir, nós com 90% de umidade conseguimos treinar lá dentro. Ou seja, nós temos feito um esforço enorme para continuar a permitir que os nossos atletas consigam dar continuidade à modalidade. Eu não sei se posso...
Por favor.
João António, porque é que a gente não treina noutras infraestruturas da Lagoa? Portanto, nós tentamos treinar no pavilhão da Escola Secundária de Lagoa logo após a realização do campeonato europeu em 2018, mas depois de que houve uma intervenção que é exigida pela escola, puseram mais verniz, as linhas da pista e ficou impraticável. Não somos só nós que nos queixamos, há outras coletividades que também se queixam quando o tempo está mais úmido. Não conseguem treinar lá, até para correr torna-se perigoso. Nós também fomos para o pavilhão da Água de Pau, é outro pavilhão, como o Sr. António já disse, que não tem condições de chope lá dentro, e o que é que nos aconteceu? Quando nós estávamos a treinar lá, ficamos com atletas que tiveram lesões graves, atletas que tiveram que ir para o bloco operatório. Então desistimos de ir para a Água de Pau, porque não tinha realmente condições, e centramos-nos na Baía de Lagoa.
Okay. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero usar a réplica.
Sim, por favor, Sr.
Presidente.
Fiquei com dúvida, não houve uma resposta concreta nesse aspecto, que foi em relação ao horário que está protocolado. Qual é que é o horário protocolado? Se a direção consegue especificar isso, qual é que é o horário que está neste momento protocolado e se está a utilizar a plenitude desse horário protocolado atualmente. Além disso, fiquei com umas questões. Não estão a treinar em outros ginásios na Lagoa por questões referentes à umidade. Pelo menos o maior problema que se está a encontrar é, neste momento, a umidade. Queria só confirmar esta questão e perguntar os remédios porque não, e perguntar se o afagamento que referiram, que foi suportado pelo clube, se foi o único afagamento que foi feito naquela infraestrutura.
Não sei se já acabou.
Estava a acabar? Tudo bem.
Já acabou.
Eram
essas as perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os remédios, nem pensar, isso é de borracha, nem, isso é só para uma pequena formação, isso é para os iniciados. Nem se pode falar dos remédios, não se pode falar dos remédios, porque não nos dá resposta, nem pensar nisso. Sobre o afagamento, fizemos vários afagamentos, não é? Alguns suportados pela direção regional, nós também fizemos três afagamentos. Sempre com uma boa articulação com o Conselho Diretivo, com certas condições, vai apagar as linhas e como é que vai ser. Isso com muita reunião, muita situação, porque a gente sabe que não é muito fácil, não é? Aqui são um pavilhão que dá um reforço à escola, e o Presidente do Conselho Diretivo, os seus professores também não querem as linhas apagadas, etc. Tivemos grandes problemas, até assustar, como a Luísa já disse, a melhorar dos 70% para 90%. Que a gente antes nem conseguia treinar, agora conseguimos resolver essa situação e com equipamentos que até na altura o Serviço de Esportes São Miguel nos cede, né? Enfim, para nos ajudar com a sanitária de imunidade, mas remédios, nem pensar. Segundo a área da Lagoa, mesmo o Basto de outras modalidades tem reclamado porque a mínima imunidade eles deixam de treinar lá, quer dizer, porque levou o verniz, levou aquelas condições que a escola exige, né? As linhas corretamente para as suas atividades escolares, né? E pronto, também não nos traz resposta, né? Água de pá, um balde aqui, um balde ali a receber água, às vezes que ia lá acima, quer dizer, nem uma estrutura tão boa, uma maravilha, mas é tal coisa, talvez não seja bem falado, não seja bem dialogado. Agora, Ponta Garça, epá, tem ali uma situação, um campo espetacular ali, com uma boa ventilização, tudo isto. Agora, é isso, por isso, o tal diálogo que a gente fala, a gente tem que falar antes com os projetistas, buscar, copiar o que está bom para depois introduzir e não avançar sem ligar, sem reunir. Por isso é que eu digo, o apelo que eu faço é que tudo tem que haver diálogo, tudo tem que haver, enfim, tirar resultados do que é bom e aplicar no presente. Aqui são obras caríssimas e depois é o que a gente está acontecendo, a água de pau e a lagoa, não. Quer dizer, não está a dar resposta, não.
Muito obrigado. Não tem mais ninguém escrito nesta primeira ronda. Pergunto se vamos abrir uma segunda ronda. Vamos. Se a deputada Cristina Calisto, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Em relação àquilo que já foi dito, mas gostaria de, também junto da direção do grupo, seguir com mais exatidão essa situação. Portanto, recordando, o TES remonta ao final de 2024, quando é apresentado. É adjudicado o projeto para a nova escola. Em finais de 2025 é feita uma apresentação pública do anteprojeto da escola, onde é tomado conhecimento, aí nesta altura, por parte das várias entidades, de que o novo pavilhão implicaria, o novo pavilhão previsto para a escola, implicaria, portanto, demolir o atual, em virtude de ocupar uma parte do espaço que o atual pavilhão tem. E depois, no início de 2025, assim é que é, a Câmara Municipal, logo após essa apresentação pública, diminui o grupo e apresenta ao Governo já a possibilidade de receber o atual pavilhão, pedindo a relocalização do novo nos terrenos que a escola possui. Depois disto, há uma resposta da Secretaria que chega um ano depois, nos meios da comunicação social, dando nota de que a opção é a demolição do atual pavilhão. Durante este período, pergunto se reuniram com o Presidente da Câmara e se está absolutamente assegurado da parte do Presidente da Câmara Municipal que as obras de beneficiação do atual pavilhão vão ser executadas pelo município, nomeadamente a melhoria das condições dos balneários, alguma pintura, revestimento de betão, enfim, se isto está da parte da Câmara Municipal assegurado junto do clube. E se sabem, se o Presidente da Câmara Municipal também tem diligenciado junto do Governo Regional, se tem conhecimento de alguma diligência também no sentido de reverter a decisão atual de demolição do atual pavilhão. Eu peço, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor.
Eu penso, da Câmara Municipal, as conversações que eu tenho tido com o Presidente da Câmara é no sentido de receber o pavilhão e dar, enfim, e fazer toda a manutenção que é necessária e assegurar tudo o que é necessário para manter sempre em boas condições. Pois, neste momento, a garantia é esta, por isso isto, o Sr. Presidente da Câmara também tem transmitido essa também ao Governo Regional. Eu penso que ele também, com a conversa que tive com ele, ele ia ter uma audiência com o Sr. Presidente do Governo Regional e também ia manifestar também essa intenção. Né? Essa intenção no sentido de reforçar todos os pedidos e essa preocupação, porque é uma preocupação bem, que nos traz para o clube e também com uma autarca e responsável do seu conselho, também acho que ele está a pensar, enfim, a dar as condições e a... E porque ele sabe dessas preocupações e do apoio que a gente temos que pedir a ele, não é? No sentido de, enfim, nos apoiar em tudo o que é necessário, às vezes naqueles problemas que a gente tinha, não é? por isso eu penso que todo esse processo acho que está totalmente assegurado, não é? Nessas estão casadas sobre o espaço.
Nós já reunimos várias vezes.
Sim, mas tu disseste-me agora por causa de um espaço, depois o espaço ia ser demolido. Não.
Ah, certo.
Pois é, não, isso é, lá está um bocadinho.
A informação que nós estamos já.
Pois é, não. E são coisas que não me chegou oficialmente, pedido, mas que.
Pronto, e nesse processo de nesse processo, não é? Foi dito que o espaço teria que ser demolido para construir um novo. E a Câmara Municipal pede ajuda para a cedência de um espaço para a construção de um novo, e acho que o espaço que tinham para ceder era o espaço daquele que foi demolido. Portanto, vão demolir um.
Pois, isto que já é.
Dinheiro, vão construir outro novo, gastos dinheiro. Não sei se é realidade ou não. Pois,
mas
não
isto, tenho... essa versão não é oficialmente. Exatamente. Mas aí também, isto também temos chegado. Isso é importante, que a gente também ponha tudo em cima da mesa isso. E veja isso na realidade, não é? Porque a gente todos estamos a ganhar com isso. Toda a gente ganha, economiza dinheiro, tudo isto.
Isso é importante, porque o clube vai parar. O clube vai parar. Ao demolir aquele espaço, o clube vai parar. Vai haver desistência de crianças, vamos ficar sem espaço para treinar, vai parar. E o que nos aconteceu no passado recente vai voltar a acontecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quero usar a réplica. Não, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado Rubem Cabral. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu respondi com os remédios nem pensar.
Pô, fiquei... não está, é de borracha, não é? De borracha.
Deixa só.
Queria só...
Para rentabilizarmos o tempo, temos que ter algumas regras. Não são muitas, mas temos que ter algumas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só que Sr. Presidente do Clube pudesse especificar em resposta concreta o motivo concreto, porque aqui os remédios nem pensar. Se especifico a questão do horário, eu peço desculpa porque não percebi. Gostava que isso ficasse clarificado, qual é que é o horário protocolado e se está a utilizar a plenitude deste horário. Protocolado, e fiquei com a sensação que houve de facto uma segunda intervenção de afagamento no piso, posterior à intervenção que foi suportada pelo clube. Isto quer dizer que a primeira não foi suficiente, não é isto que está em causa. A minha pergunta concreta é se na primeira intervenção que foi suportada pelo clube, se o clube solicitou apoio a alguma entidade para que esse afagamento, acho que é assim o termo, afagamento. Não é a minha área, mas acho que é este o termo, pudesse ter acontecido. Obrigado.
Faça o favor.
Ou seja, os remédios, pronto, está bom com a iniciaçãozinha, mas para a nossa modalidade, para o nível que a gente está, isso é piso de borracha, não. Pronto, aí os remédios, está fora de questão, a gente não. Pronto, só se substituiu o pavilhão com madeira e tal. A nível de intervenção, a gente pedimos vários apoios, não é? E por fim, a gente executamos uma intervenção, mas houve vários afagamentos, no sentido até acertado. Afagamos uma vez, e depois não deu resultado, e depois chamou o Presidente do Conselho Diretivo, opa, vocês vão, essas linhas vão sair todas lá, mas a gente sempre com cuidado, um segundo afagamento, quer dizer, fomos sempre trabalhando, sempre, enfim, a tentar resolver o que é que seria melhor para ali, não é? Vários orçamentos para ventiladores, isso também tentámos resolver, mas com o afagamento e tirando aquele verniz, aquele brilho, não é? Porque a condensação, como diz, está o verniz, a água cai, pronto, nunca mais, há hipótese, assim, já afegando, já vai absorvendo e a gente já vai resolvendo a situação. Porque eu tenho mais uma outra pergunta.
O horário.
O horário, a gente tem lá. Das 7, quando é que começa?
Das 18 às 21h30.
Às 21h30, todos os dias. Sábados e domingos, hein?
Ou sábado é de manhã.
É das
10 ao meio-dia. Mas usamos o campo todos os dias.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rubem Cabral, quer usar a réplica? Por favor, passa, por favor.
Obrigado pela resposta. Então, o pavilhão dos remédios, por exemplo, não tem condições de infraestrutura de piso, de pistas à prática da patinagem. Pergunto-se se no momento da construção deste pavilhão o clube foi consultado para que pudesse dar o seu parecer neste aspecto. E pergunto-se no âmbito da solicitação de apoios que o clube fez para o afagamento que teve que realizar, percebi que houve pedidos de ajuda. Pergunto a que entidades foram solicitadas ou solicitados esses apoios, e parte do princípio que se foi o clube a suportar aquele afagamento, não houve adesão, vá lá, por parte das entidades que foram, que receberam essa solicitação de apoio, para que o clube pudesse não ser ele a suportar aquele do afagamento. Obrigado, Sr. Presidente. Seja,
faça favor. Pedimos a primeira senhora secretária, uma das reuniões que tivemos, isso foi transmitido para a Direção Regional, a última intervenção, até pela senhora secretária regional que intervi, e também a Federação Regional de Obras Públicas, que esteve lá a resolver situações, a gente já tinha feito uma ou duas anos.
E a primeira.
Diga?
Estava-me a referir à primeira.
A primeira, a gente fizemos o primeiro afagamento, depois fomos pedir para a senhora secretária regional, depois ela esteve com uma arquiteta para, enfim, também fez o segundo afagamento, fizemos dois ou três afagamentos, até o piso ficar normalizado, está a perceber?
Muito obrigado. Não tem mais ninguém inscrito nesta segunda ronda. Pergunto se há necessidade de abrir uma terceira ronda. Há?
Ah, sim.
Nesta terceira ronda, portanto, vou juntar.
A inscrição.
Também se vai inscrever. Tem inscrito a senhora deputada Cristina Calisto e o senhor deputado Rubem Cabral. Vamos juntar as questões e responda às duas ao mesmo tempo. Faça o favor.
Muito obrigada. Tem a ver com a última questão que o deputado Rubem Cabral acabou de fazer, e gostaria, no sentido de perceber qual é a intenção da pergunta que foi feita, se foi pedido a entidades públicas que financiassem o pagamento do PIS na primeira intervenção, gostaria que a direção do clube confirmasse aquilo que eu vou dizer, corresponde rapidamente. À data do primeiro afagamento, o clube de patinagem solicitou ao governo regional, numa primeira fase, o afagamento do PIS e obviamente, que se cortasse os pedidos em causa. Situação que está realmente adscrita ao governo regional, uma vez que é um equipamento público que pertence à região autónoma dos Açores. Não tem sido atendida esta pretensão. A informação que tem é que solicitaram à então Presidente da Câmara Municipal da Lagoa que procedesse ao afagamento deste mesmo PIS e se portasse a Câmara Municipal a mesma despesa. Situação que não foi possível atender porque o imóvel não pertence à autarquia e não é possível passar uma requisição para executar despesa em equipamentos que não são da autarquia. E que, por sua vez, houve uma tentativa da parte da Câmara Municipal de proceder a um protocolo com a escola para que esse dinheiro, essa verba necessária, fosse alocada à escola e a escola fizesse o procedimento. Situação que também não pôde acontecer, não foi possível acontecer, porque o dinheiro, quando entra na rubrica da escola, cai em natureza diversa e não fica condicionado à utilização específica de uma intervenção cirúrgica numa determinada área. Este processo, tal que eu conheço, pergunto à direção do clube se corresponde à verdade. Corresponde,
só um momentinho. Sr. Deputado Rubem Cabral, faça favor.
Obrigado, senhor Presidente. A minha pergunta é simples. Não tem a ver com os timings que estamos a falar das intervenções. Independentemente do momento em que é feito, tanto quanto eu tenho conhecimento, e até o clube também pode não confirmar essa questão, há inclusive um e-mail do clube para a senhora secretária regional a agradecer a intervenção que fez no espaço. Aliás, eu próprio estive no evento em que houve um agradecimento para lá público à senhora secretária pela intervenção que teve, e portanto a minha pergunta, que se me permite se puderem ser duas, é perceber, aliás, porque a primeira pergunta já tem até a resposta dada pela senhora deputada Cristina Galista enquanto esteja autarca, e a minha pergunta é se a partir do momento em que conseguiram estabelecer contacto direto com a senhora secretária, nesse caso do desporto, se a senhora secretária diligenciou ou não todos os procedimentos necessários para que o chão pudesse ter o afagamento que hoje permite o clube estar a praticar, a treinar e até a competir, se for necessário, naquela infraestrutura. Obrigado.
Muito obrigado. Eu agora respondi às duas questões.
Isso, tivemos a reunião com ela e depois a gente já ter feito um apagamento e tudo isso, a Direção-Geral do Douro que esteve lá e fez a sua intervenção. Depois já esteve lá a senhora engenheira, foi lá e fizeram o apagamento e a última intervenção foi de acordo com a solicitação que tivemos com a senhora secretária, que é tal preocupação, que a gente depois já ter feito duas ou três. O clube avançou, não é? Sempre em articulação, mais uma vez, com o professor Manuel António, mas a senhora secretária, e que estiveste lá presente, agradecemos sim a sua intervenção no afagamento. Mas isso, pronto, eu acho que isso era a nossa aflição, era a nossa preocupação. Não fez nada. Agora, a causa que está em causa, tudo bem, a gente tem que dar as mãos, a gente tem que estar todos de mãos juntas a tentar resolver. E realmente, falou a senhora secretária, contactei com os obras públicas foram lá, tiveram lá, articularem com o empreiteiro e fizeram o afagamento. Bom, isso aí foi resolvido e o agradecimento foi feito na devida altura, quando a sua secretária foi lá um evento que ela esteve lá, que também estiveste presente.
Muito obrigado. E creio que estão feitas as duas respostas. Creio que podemos terminar a nossa audição sobre esta matéria. Eu quero agradecer mais uma vez a vossa participação. É sempre útil ouvir as pessoas que estão ligadas ao setor, neste caso ao desporto e, num caso mais particular, à patinagem. Portanto, aproveito a oportunidade para vos desejar as maiores felicidades no vosso percurso, que já é muito rico e que tenho a certeza continuará a honrar todos os açorianos. Um bom dia. Queria só acrescentar que o treinador desta instituição não pode estar presente por motivos de ordem particular, portanto, não sei, depois vamos falar nisso internamente, como é que se há de resolver esse assunto. Muito obrigado. E até um dia destes.
Muito obrigado. Obrigado. Ok, muito bom dia. Obrigado.